No Economia em Foco de hoje, o tema é ciência e políticas públicas. Max Weber, teórico alemão, dizia que não podemos confundir o cientista com o político, mas o gestor público deve usar da ciência da maneira mais adequada possível, até onde isso vai e até onde isso afeta a economia, entre a demagogia política e a verdade dos números e dos dados. João Ricardo Toninha, com você.
Olá, Gilson. Olá, ouvinte. Sim, esse é um tema muito importante, a gente discute sempre, né, a importância da pauta sempre ter informações, dados, né, para ajudar a tomada de decisão. E nós tivemos a publicação de um artigo, até inclusive na sequência pode ser disponibilizado, né, no link do Economia em Foco, que explica um pouco como o servidor público utiliza a informação na tomada de decisão. Então a primeira pesquisa, né, busca saber as informações das fontes. Essa pesquisa mostra que leis e normas, elas estão relacionadas a 82%, né, da frequência. Sempre ele se pauta muito em leis e normas. Tem também, né, consulta a colegas de trabalho, talvez um pouco mais experientes. Isso ocorre em 75% das vezes, né, a própria experiência profissional, 64%. As notas técnicas do governo federal ajudam também, 62%. E sistemas de informações e bases de dados governamentais em 49,8%. Então veja que a pauta sempre vem através de sistemas públicos. O servidor, ele confia mais no próprio servidor, né, em relação talvez a uma pesquisa externa feita por uma universidade, né, um dado publicado pela mídia, ou assim sucessivamente, uma discussão de um congresso. Então, não são fontes muitas vezes utilizadas pelo servidor, ele se pauta muito no que é produzido internamente. Quando a gente fala, né, em evolução de políticas públicas, eu acredito que um dos resultados que pode impactar significativamente, né, é a criação de sistemas de informação que atendam o usuário, não só publiquem dados, né? Hoje nós temos portais da transparência que só publicam dados, né, mas não geram um senso crítico a ponto de pautar políticas públicas, né? Então a gente tem um grande passo aí para evoluir em tecnologia da informação no nível municipal, estadual e federal, no setor público de forma geral.
E tem dados que a gente apresenta, inclusive você que me indicou esses dados, né, que a gente vai falar sobre a questão das evidências públicas do IPEA, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que eu fiquei assim impressionado. As fontes científicas estão entre as menos utilizadas. 54% dos servidores afirmam que nunca ou raramente fazem uso de relatórios de pesquisas científicas. E 72% dizem que não existe ou não sabem da existência de uma área especializada em seu ministério. Isso quando falamos de servidores públicos, né? Eles não sabem da existência no seu ministério de uma pasta voltada a esse tipo de levantamento de pesquisa. Quer dizer, 54% do servidor público não conhece, raramente usa um relatório, uma pesquisa científica. Complicado, né, Tony?
Sim, é mais complicado ainda quando você olha o nível de escolaridade dos servidores, né? Mais de 94%, 93% tem pelo menos graduação, né? Nós temos aí quase 10% com doutorado, né? Então, de certa forma, vieram da academia, têm contato, né, com as fontes normalmente, né, pesquisa, mas acabam não utilizando, né, no dia a dia. Esse é um ponto importante, né, é necessário também uma aproximação maior da academia no termo pesquisa em relação ao que é necessário no spot no dia a dia. Né? Às vezes a gente verifica pouca pesquisa voltada até para Maringá, pesquisas focadas talvez em situações locais. Né? Há também a necessidade do uso constante disso, mas como que a gente consegue provocar isso? A gente precisa fazer seminários, mesas de debate, nós precisamos fazer parcerias junto com as instituições de ensino para trazer a instituição para dentro de casa, né? Não criar essa dicotomia, né? Setor público aqui é o que acontece no dia a dia. Pesquisa é o que vocês fazem, né, a partir da análise de dados ou também de discussões teóricas. Eu acredito que a pesquisa tem que ficar dentro de casa também, né? Até provocar o servidor público a fazer pesquisa, né? Exercitar isso justamente porque você vai ter o uso mais frequente de artigos científicos e informações que vão com certeza ajudar no dia a dia das políticas públicas.
Ou seja, a gente pensa que trabalho é rotina, é você fazer todo dia a mesma coisa e não parar para pensar que o que você está fazendo tem um vínculo direto ou indireto com o conhecimento científico. Né? A gente deveria se dar ao trabalho, às vezes, de buscar mais informações, dados mais precisos, números mais proporcionais. Nossa atitude, nossas ações, nossas escolhas seriam bem melhores, inclusive economicamente mais assertivas.
Sim, até eu fico muito preocupado quando eu vejo portais de periódico ou banco de teses representa 34%, né, das pesquisas de informação. Mas quando a gente olha redes sociais, Facebook, WhatsApp, 28,8%. Então é muito parecido, né? Me parece que mudou um pouco a facilidade da comunicação das redes sociais, né? Tem direcionado a informação, muitas vezes, que não é checada e validada, né? Então a gente tem que tomar um cuidado significativo. Tem que mudar um pouco essa rota.
Aquela coisa, os números estão aí, né? Não vê quem não quer ou quem não está afim de ver, né?
Exatamente, Gilson. E o mais importante, né? É a gente, agora entendendo o cenário, nós podemos tomar decisões para ajudar, né? Então, é necessário que o servidor entenda também, né, que existem especialistas fora de casa que ajudam nas políticas públicas, né? Porque tem também experiência na pesquisa, às vezes em projetos correlatos, né? E que podem trazer inovações e melhorias nas políticas. Quando a gente fala em servidor público e gestor público, né? A gente sempre pensa no uso efetivo do recurso público, né? Gestor, né? A gente pensa no administrador das finanças públicas. Mas eu defendo muito a ideia de que o servidor, seja ele comissionado ou não, ele tem que se tornar empreendedor público, né? Que as suas ações, elas possam melhorar o dia a dia e a qualidade de vida dos cidadãos, de Maringá ou qualquer lugar, né? A gente tem que defender o tema que é, no caso, o empreendedor público.
Meu caro Tony, muito obrigado por essa conversa. Hoje é sexta-feira, sextou. Bom fim de semana para você, meu amigo.
Obrigado, Gilson. Obrigado, ouvinte. Só uma atualização. Amanhã eu vou cortar o cabelo, como prometido.
Ah.
Semana que vem a gente faz uma live
para... Isso, para mostrar esse cabelo novo. Perfeito, perfeito, combinado. Um grande abraço. E você pode entrar em contato com o Tonin, JR Tonin, no Instagram, ou entrar em contato com ele por e-mail. Economia em Foco, @cbnmaringá.com.br.